defesa de memorial, da série Promoção à Professora Titular.
Bom, nesses tempos tão conturbados, eu me sinto muito privilegiada que vocês possam parar um pouco e dar atenção à minha trajetória acadêmica e poder apresentá-la e discuti-la com Maria Bernadette, Paulo Rogério, a Eliane, o Everton, professores da maior competência a quem eu estou curiosa para ouvir. Eu quero agradecer a cada uma, a cada um de vocês que se dispuseram a ler o memorial e apresentar suas críticas e contribuições. Agradeço aos presentes, tanto aos que dedicaram seu tempo para comparecer aqui, quanto àqueles e aquelas que são citados no memorial e que foram imprescindíveis para essa trajetória. A minha filha Clara, aqui representando a minha família, os meus alunos e alunas, que também me fazem lembrar dos professores e professoras, meus colegas, amigos e amigas. A trajetória acadêmica que aqui apresento se desenrola num contexto pós-constituição de 88. Portanto, era um contexto de entusiasmo e expectativa pela garantia dos direitos adquiridos e em vias de consolidação. Eu cresci e cursei a escola em tempos de ditadura militar e sei o que isso representou em termos de uma educação acrítica, repressora e voltada para a manutenção das desigualdades sociais. Eu acreditei que a abertura política e os direitos que estávamos conquistando, das eleições diretas para a presidência, a exigências da homologação dos territórios indígenas, teriam vida longa e produziriam efeitos importantes para a justiça social no Brasil. Por isso, o movimento contemporâneo de paulatina perda de direitos é muito chocante e desestabilizador, deixando-nos com uma enorme insegurança em relação ao que virá nos próximos anos. Ainda mais hoje, né, com a eleição do Trump no contexto internacional. Bom, nesse contexto, eu venho trazer aqui a antropologia que soube fazer, que soube ensinar, mas o propósito maior sempre foi experimentar encontros e diálogos. Reconhecer e revelar o valor do que está fora da trilha, ajudar a construir um campo social mais justo e inclusivo. E é o que espero continuar fazendo apesar dessa nova conjuntura. Quero dizer que a antropologia se apresentou para mim, desde cedo, como uma possibilidade de redenção, por possibilitar a liberação de constrangimentos sociais relativos às condições em que eu me encontrava, especialmente de gênero e classe. Creio que ninguém segue essa carreira por uma motivação muito racional em ocupar lugares, empregos ou papéis de prestígio. Ao contrário, vejo que esta carreira tem possibilitado a muitos de nós, que não estamos completamente adaptados às expectativas da sociedade, podemos viver outras experiências e mostrar que outros mundos são possíveis. A minha formação na USP se deu na USP. Ingressei em 87 no curso de Ciências Sociais, já decidida a estudar populações indígenas, muito em virtude do meu fascínio infantil pelos objetos e histórias contadas por um tio-avô, Geraldo Salomão, médico sanitarista que desenvolveu o projeto de erradicação da tuberculose em Tuxavante e Borô. Minhas primeiras aulas foram marcadas por grandes descobertas e uma identificação crescente com professoras, autores e abordagens. Eu tive a sorte de ter a primeira aula no curso ministrada por Araci Lopes da Silva, quem também trabalhava com o Xavante, e com seu sorriso e inteligência cativantes, reforçou em mim o gosto e vontade de trabalhar com populações indígenas. Tive o privilégio de cursar etnologia indígena com Lourdes Vidal, quem passei a admirar pela capacidade de equacionar um grande engajamento político pela causa indígena e uma densidade de cuidado acadêmico no tratamento de temas muito originais na época, agregando corporalidade, estética, gênero e ritual. Eu dedico o memorial a essas duas mestras, a primeira que faleceu tão precocemente e a segunda que hoje tem mais de 80 anos, ainda faz pesquisas de campo e acaba de ser agraciada com o Prêmio Ampox de Excelência Acadêmica. Optei por dividir o memorial descritivo em três partes que também vou resumir nessa apresentação. Na primeira parte, Caminhos da Docência na Ilha de Santa Catarina, apresento minha trajetória docente na USP, com ênfase nas atividades de ensino, atuação e coordenação em cursos de graduação e pós, orientação e administração, assim como minha colaboração para a Associação Brasileira de Antropologia, CAPES e atividades editoriais. A segunda e a terceira parte são mais temáticas. A segunda, do Bom das Festas às Redes Virtuais, Contribuições à Etnologia Indígena, trata da minha pesquisa de longa duração com as populações indígenas do Oiapoque, especialmente Caripuna e Galibi-Maruon, através da qual acredito ter contribuído para alguns temas da etnologia indígena no Brasil. Cosmologias, rituais, pessoa, corporalidade, transmissão da memória, etnicidade e produção de redes sociais. Os desafios dessa pesquisa também me fizeram refletir sobre a escritura etnográfica e fazer algumas experimentações com vídeo e hipermídia. A terceira parte, ensino e aprendizagem para além da escola, contribuições à antropologia da educação e antropologia da criança, apresento minhas atividades e contribuições para a consolidação dessas duas áreas no Brasil, fazendo-as dialogar com as contribuições da etnologia indígena. Envolve análise sobre educação indígena, processos próprios de aprendizagem, ensino da temática indígena na educação básica, ensino de antropologia, educação superior e ações afirmativas. Nessas partes temáticas, procuro articular a produção intelectual, projetos de pesquisa e extensão, reforçando essa relação entre ensino, pesquisa e extensão. Desde maio de 99, integro o corpo docente do Departamento de Antropologia da UFSC. Nos meus trabalhos sobre processos de aprendizagem, utilizo uma abordagem atenta para a centralidade das iniciativas dos aprendizes e a participação em comunidades de prática, o que Leiva e Wenger chamam de participação periférica legítima. Não poderia ser diferente ao apresentar a minha trajetória como professor, orientador e coordenadora de grupos de pesquisa e extensão. Foram as minhas experiências como aluna, participando de forma periférica em comunidades de prática, como falam os autores, que me guiaram a ser a professora que sou hoje, assim como são minhas alunas e alunos que permitem hoje ocupar uma posição mais central nessas comunidades de praticantes, orientando também, com seus interesses e trajetórias, os rumos dos projetos que venho desenvolvendo. Então, nesse item, eu resgato três experiências que tive na minha formação na USP e que foram sementes para as atividades que venho desenvolvendo. E, em seguida, falo um pouco das minhas atividades de ensino, orientações, administração e outras. A primeira experiência na USP foi a disciplina Introdução às Ciências Sociais, logo que entrei, e foi experimentalmente oferecida uma única vez na turma de 1987, ministrada por três professores das três áreas. Esse experimento não teve continuidade, mas foi muito rico para minha formação, pois revelou o momento histórico da constituição das três áreas, antropologia, sociologia e ciência política, embasando-as, articulando-as a partir de questões fundantes e apresentando também as suas diferenças. Essa experiência me motivou, sem dúvida, a participar na UFSC da comissão que elaborou o projeto político-pedagógico do curso de Ciências Sociais, de 2003 a 2006. Era uma comissão muito animada em criar um currículo interdisciplinar e em diálogo com a prática profissional. E nós nos reunimos para discussões cheias de esperança em uma formação crítica e engajada. Criamos algumas figuras que ainda hoje não são bem compreendidas no curso, como as atividades interdisciplinares de prática como componente curricular, o PCC, e a disciplina prática de pesquisa 1 e 2, para envolver os estudantes em atividades nos núcleos de pesquisa. Foi um trabalho bem intenso, que incluiu a realização de duas jornadas para consultas públicas em 2003 e 2004 e gerou a proposta final, que passou a vigorar em 2008. Outra experiência importante na minha formação foi a participação em núcleos de pesquisa, e aqui eu destaco, dentre outros, o Grupo Mari de Educação Indígena, que tinha como objetivo desenvolver pesquisa e extensão sobre educação indígena escolar e não escolar e oferecer subsídios para o tratamento adequado sobre populações indígenas no ensino regular, muito antes da Lei 11.645. Foi um trabalho muito pioneiro, envolvia assessorias para a implantação de escolas indígenas, curso de extensão para professores, além de pesquisas que procuravam fazer a ponte entre etnologia indígena e educação. Ali atuei nesses cursos de formação de professores para a divulgação da temática indígena. Minha primeira publicação foi o artigo nessa coletânea, que ainda em 95, e que ainda hoje é utilizado como subsídio sobre a temática indígena para professores da educação básica. Muitos de nós que fizemos parte do Grupo Mari lamentamos o seu desaparecimento e procuramos desenvolver sua agenda nas universidades e locais que trabalhamos. Destaco na UFSC a criação da linha de pesquisa Diversidade, Educação e Infância, que venho conduzindo no NEP desde 2004. Essas experiências foram semente para o desenvolvimento de um conjunto de atividades voltadas para o ensino de antropologia e para a inclusão de indígenas no ensino superior, incluindo minha atuação recente como coordenadora da Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica. A minha história com esse curso se iniciou em 2005, passando por várias comissões, CIPOEMBE, CIESE, essa última responsável pela formulação dos projetos apresentados ao Prolin de MEC, em 2008 e 2009. De 2011 a 2015, tivemos a primeira turma piloto, na qual atuei como professora e membro do NDE e do colegiado. Em abril de 2016, teve início a segunda turma, com 45 alunos Guarani, Xokleng e Kaingang, que agora assumo o desafio de coordenar. Essa turma ingressa num novo desenho curricular, mais articulado com os departamentos de ensino da UFSC e com a promessa de institucionalização do curso para sua continuidade e abertura de novas turmas. Novamente, me engajo numa proposta de reformulação de projeto político-pedagógico, dessa vez abarcando os desafios da licenciatura indígena. Embora muito desafiadora, a experiência junto à licenciatura intercultural indígena tem sido muito rica e calcada em esforços de ambas as partes, estudantes, indígenas e instituição, para um diálogo intercultural, com articulação de conhecimentos indígenas e acadêmicos. O ritmo aparentemente lento das aulas esconde a efervescência de ideias que por ali ocorre. Por um lado, os acadêmicos indígenas trazem para a sala de aula conhecimentos que somente com muito esforço gerações de pesquisadores vinham tenuamente reconhecendo, e agora são ali discutidos como se fossem óbvios. Por outro lado, trazem também formas alternativas e, por vezes, desestabilizadoras de tratar o ensino e aprendizagem, que nos fazem repensar o próprio modelo da universidade. A terceira experiência que trago da USP diz respeito a uma iniciativa pioneira de ações afirmativas que ocorreu em minha turma de pós-graduação em Antropologia, se não me engano, em 91, com a abertura de uma vaga para cada segmento, indígena, negro e baixa renda. A experiência também não teve continuidade, mas graças a ela, eu fui colega de Daniel Mumbrucu, que é hoje um autor indígena renomado. Essa experiência frutificou, na UFSC, no meu engajamento das políticas de ações afirmativas, onde encontrei um espaço de grande realização e parceria, especialmente com Marcelo Trattenberg e os colegas da Comissão de Acompanhamento do Programa de Ações Afirmativas da UFSC, que integro desde 2008. Do grupo de trabalho destinado a definir a composição e a regulamentação do Comitê de Acompanhamento, em 2014, e do grupo de trabalho que formulou a composição da atual Secretaria de Ações Afirmativas. Na interface entre graduação e pós, ainda nesse tema das ações afirmativas, desde 2009 venho coordenando atividades de bolsistas Reúne do PPGAS junto à graduação para acompanhar as ações afirmativas. A iniciativa gerou os projetos Nenhum a Menos, em 2011, em parceria com Miriam Grossi e José Newton de Almeida. Pensávamos na importância de elaborar um banco de histórias de vida, trajetórias escolares de estudantes indígenas, negros, de escolas públicas ou ingressos com nome social, e analisar comparativamente os impactos do sistema de ações afirmativas. Esse projeto foi a semente do Observatório de Ações Afirmativas que depois desenvolvemos no âmbito dos programas de extensão Proeste. Destaco aqui a parceria com Edviges Iores e Marcelo Trattenberg, com quem dividi a coordenação de três programas financiados pelo Proeste MEC de 2012 a 2015, através dos quais coordenamos e realizamos várias oficinas, atividades de balanço e discussões de ações afirmativas e orientamos bolsistas de extensão, alguns dos quais prosseguiram as pesquisas em níveis de graduação e mestrado. Através dessas atividades do Proeste, pudemos colaborar com uma avaliação qualitativa das políticas de ações afirmativas na UFSC e contribuir para o aumento do preenchimento das vagas suplementares destinadas para indígenas. É um exemplo claro do potencial de contribuição social que pode ter articulação entre ensino, pesquisa e extensão. No PPGAS, participei com Edviges Iores e Miriam Grossi da comissão que propôs a atual política de ações afirmativas do programa de pós, com vagas para estudantes indígenas e negros. Assim como a experiência que tive enquanto estudante da USP, acredito que essa iniciativa terá impacto renovador e criativo nas formas de ensinar antropologia e nas discussões desenvolvidas nos trabalhos de mestrado e doutorado. A respeito do ensino, fiz essa síntese das disciplinas que ministrei na graduação e na pós-graduação neste período. Destaco que tenho atuado tanto em cursos de formação de antropólogos e cientistas sociais, quanto em cursos de formação de medicina, odontologia, psicologia e serviço social, e mais recentemente, museologia. Em disciplinas obrigatórias de introdução à antropologia e teoria antropológica ou disciplinas optativas. No caso dessas últimas, eu destaquei ali a minha contribuição para a inclusão da disciplina Antropologia da Educação como uma optativa regular no rol de optativas dos cursos de graduação em Antropologia e Ciências Sociais. E também na pós-graduação, essas foram as disciplinas que eu ministrei também Desde 2012, a antropologia de educação passou a ser uma optativa regular. Quanto às orientações, agradeço a confiança que me depositaram os primeiros orientandos e orientandas, com os quais me tornei orientador em vários níveis. E, em nome deles, agradeço a confiança e a parceria de todos os que seguiram. Com Melissa Santana de Oliveira, no ano 2000, eu me tornei orientadora de monografias de graduação. Com Isabel Gobbi e Ana Cristina Marcelino, em 2002, iniciei a orientação de atividades de extensão. Com Camila Guedes Codonho, em 2005, a iniciação científica. Com Ana Cristina Vieira, em 2001, orientadora de mestrado. Também no mestrado, com Dina Mazariegos, em 2007, iniciei a orientação de estudantes estrangeiros ou indígenas, que pude prosseguir graças aos programas FORJ e PEC-PG e às ações afirmativas do PPGAS. Com Ari Sartori, em 2005, me tornei orientadora de doutorado. Com Belenice Alete Grando, em 2010, supervisora de pós-doutorado. Quanto às atividades administrativas, eu destaco a minha atuação na subchefia do Departamento de Antropologia em 2002 e 2003 e a chefia de 2006 a 2008. Fui coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social em 2011 e 2012, em parceria com Alberto Grossman, por um período de um ano, época em que foi aprovado o atual regimento interno do PPGAS e foram elaboradas as normas para credenciamento e recredenciamento dos professores. Foi um período de muito aprendizado sobre o contexto da pós-graduação em antropologia no Brasil e sobre a política nacional de pós-graduação e o sistema de avaliações da CAPES. Nos anos subsequentes, pude colaborar com a pós-graduação em antropologia em nível nacional através do convite da área de antropologia e arqueologia da CAPES para realizar visitas de acompanhamento ao PPGAS da UFAM em 2012, para compor a comissão de avaliação trienal da área em 2013 e atualmente para participar da comissão de avaliação Qualis Livros. Quanto à participação em periódicos científicos, destaco a atuação na comissão editorial da revista Ilha desde 2015, em parceria com Teófilos Rifiotes e Ilka Boaventura Leite, e atualmente com Alicia Castells e Viviane Vedano. Desde 2005, integro o conselho editorial da revista Telos, da UCDB, e em 2007, desde o seu lançamento, a equipe editorial da revista Espaço Ameríndio, da URGS. Ambas com um perfil voltado para a divulgação de pesquisa sobre populações indígenas das Américas e que mantém sessões exclusivas para trabalhos de autoria indígena. Em 2015, eu também passei a integrar o conselho científico da revista Altera, recém-criada na UFPB. Tenho também colaborado com a ABA, a Associação Brasileira de Antropologia, há vários anos, em comissões e representações, e aqui destaco a minha participação na diretoria como secretária adjunta durante a gestão da Miriam Gross, de 2004 a 2006, época em que a secretaria funcionou aqui na UFS. Na ocasião, tivemos que reformular o estatuto da associação para adequá-lo ao que estipulava o novo Código Civil. Também destaco minha eleição para compor o Conselho Científico da Associação no período de 2008 a 2012. Passando agora na minha contribuição para a etnologia indígena, eu volto ao meu último ano da graduação, quando uma oportunidade de pesquisa como auxiliar de Lucas Vidal marcou definitivamente a minha trajetória de vida. Partimos para o Oiapoque, extremo norte do Amapá, em julho de 1990, e fomos recebidas e acompanhadas por Dionísio Caripunas, quem nos garantiu boas acolhidas nas aldeias do Rio Curipi. Naquele momento, eu apenas buscava uma experiência de viagem e contato com uma população indígena, e não podia imaginar que essa experiência seria tão envolvente e duradoura, criando vínculos afetivos que perduram até o presente. Em termos acadêmicos, gerou uma tese de doutorado, um livro monográfico, artigos, orientações, um vídeo e um blog. Por mais que a antropologia venha questionando essa retórica da alteridade baseada na construção textual de um estar lá, eu não poderia deixar de mencionar essa experiência transformadora da viagem ao Oiapoque, que, através dela, encontrei uma situação muito distante das imagens que eu havia construído sobre as populações indígenas, principalmente baseadas nos povos de Falagé. Pesquisar os Caripuna me exigiu desconstruir alguns pressupostos e sair de uma zona de conforto acadêmico, percorrendo temas que não estavam exatamente em alta naquele momento, como hibridismos, misturas, redes supraétnicas. Suponho que minha contribuição para a etnologia indígena se relaciona a uma etnografia minuciosa na região do Baixo Oiapoque e seu impacto sobre os modelos das Guianas. O tratamento dado ao tema das festas e rituais como produtores de redes sociais, envolvendo populações indígenas e não indígenas. A demonstração da centralidade da infância nas cosmologias e dinâmicas sociais e políticas, a investigação sobre processos de ensino e aprendizagem nativos, incluindo o reconhecimento da escolarização como estratégia central para o estabelecimento de redes sociais. Ingressei na pós-graduação em 91. Realizei pesquisas de campo com os caripuna de 90 a 93, num total de 6 meses, com algumas visitas posteriores, focalizando principalmente o tema das festas, organização social e política, educação escolar, identidade, religiosidade e cosmologia. Também pesquisei a história regional, as missões jesuíticas, a trajetória do etnônimo caripuna e a atuação de agências governamentais e missionárias no século XX. Resultado dessas pesquisas foram apresentadas em congressos científicos, que ficou bem pequenininho, mas listei aí, e em publicações. Defendi a tese de doutorado em 98, Contribuições à História e à Etnografia da Região do Baixo Oiapoque, a composição das famílias caripuna e a estruturação das redes de troca, publicada pela EDUSP em 2003 com o título No Bom da Festa. A partir do levantamento histórico e das redes de relações interfamiliares da população caripuna, e com base na análise das suas festas e ocasiões de encontro, explorei a noção de construção cultural, como um processo vivenciado nos últimos 2 séculos por indivíduos e famílias de procedências distintas que conformaram o atual povo caripuna. O que naquela ocasião chamei de construção cultural procurava dar conta de um processo conjunto de elaboração de fronteiras étnicas e de uma identidade comum por parte de famílias de diversas origens, a construção de um padrão de alianças e de laços de reciprocidade e a produção de um conjunto de referências simbólicas originais em diálogo com a mitologia e cosmologia regionais, localmente definidos como nosso sistema. Nesses trabalhos, eu procurei descrever a vida social caripuna a partir da consolidação de redes mais ou menos inclusivas de troca e ajuda mútua, que articulam as famílias caripuna com outras famílias da região, incluindo outros grupos étnicos e não indígenas. As festas, como objeto analisado, revelaram-se momentos de produção e reprodução dessas redes, ao articularem cada festa à sua maneira, segmentos diferentes da alteridade. Os caruana, no caso do Turé, os santo católicos nas festas de santos, políticos e citadinos nas festas cívicas. O trabalho foi possível graças ao movimento da antropologia, desde os anos 80, de repensar conceitos como cultura, sociedade e tradição, privilegiando aspectos de inovações, fluidez, criatividade, dinâmica e processualidade nas categorizações de cultura. Olhando retrospectivamente, eu avalio que pela própria carga semântica da palavra cultura, quando eu escolhi a expressão construção cultural para analisar esse processo, talvez eu tenha apagado a originalidade do que eu estava tentando demonstrar, tirando o foco do movimento, da história e das interações sociais, ou seja, da própria processualidade. A pesquisa sobre os caripuna, enfatizando formas locais de definir a mistura como um padrão de alianças que envolve o equilíbrio entre casamentos com pessoas de fora para misturar o sangue e casamentos no interior do grupo local para não deixar o sangue espalhar, teve um relativo impacto para a reformulação de um modelo sobre a região das Guianas, como aponta Fajardo Gurbione. Somado às outras pesquisas de colegas sobre populações do Assá e das Guianas, que foram produzidas no contexto de um projeto temático da FAPESP, Sociedades Indígenas e Suas Fronteiras na Região Sudeste das Guianas, foi possível repensar o modelo guianês proposto nos anos 80 por autores como Overing e Rivière. Nesse período, além da produção acadêmica, eu também respondi às demandas locais de assessoria para as escolas indígenas, contribuindo para a elaboração da proposta curricular, que hoje está ainda em vias de implantação, e ministrando cursos de capacitação para professores. Ao trabalhar a tese sobre a população caripuna para publicá-la em livro, eu estava atenta para a possibilidade da monografia ser tomada por eles como um instrumento de reflexão sobre a própria história e de reivindicações políticas identitárias. Mesmo assim, fiquei muito surpresa ao ver a repercussão do trabalho como referência constante nos trabalhos de conclusão de curso da Licenciatura Intercultural Indígena lá da Universidade Federal do Amapá, onde vários já são formados, e que tem um campus na cidade do Oiapoque atualmente. Essa reflexidade entre pesquisa antropológica e transmissão da memória local passou a ser tema de pesquisas posteriores. Como desdobramentos da pesquisa de doutorado, procurei comparar processos de construção cultural ocorridos com outras populações do Baixo Rio Oiapoque, especialmente os Galibi-Maruon. A ideia era compreender as especificidades de 2 diferentes processos de construção cultural, como eu chamei. Como populações heterogêneas que se encontravam naquela região, num período de aproximadamente 2 séculos, compuseram coletivos distintos, seguindo diferentes regras sociais, mas com fluxo de pessoas, e passando posteriormente a se identificar como Caripuna e Galibi Manuono. Com essas questões, eu realizei pesquisas junto aos Galibi Manuono em 2001, com Lucas Vidal, em 2006, com Camila Codonho, em 2010, 2013 e nesse ano de 2016. Essa proposta foi desenvolvida também no estágio de pós-doutorado que realizei na França, junto à equipe de recherche na etnologia Merandier, em 2005, sendo Gérard Collon meu supervisor. Ali pude pesquisar em arquivos de jesuítas e padres espiritianos, refletir sobre a memória ritual e comparar os padrões de organização social Caripuna e Galibi Manuono. Para além de apresentações e publicações subsequentes sobre o tema, grande parte desse material ainda aguarda ser analisado e eu pretendo fazê-lo no futuro. Em 2012, obtive a aprovação de um projeto de produtividade em pesquisa com foco nos processos de transmissão da memória e sua relação com as pesquisas antropológicas. Nesse projeto, parto da hipótese que os processos nativos de transmissão de saberes, assim como vem sendo analisado sobre parentesco e os mitos indígenas na América do Sul, estruturam-se a partir de uma abertura para o outro, como fala Alex Strauss, no sentido de dependência da exterioridade para a reprodução do mesmo. Com essa característica, a transmissão de saberes deve ocorrer com a inclusão de um elemento exterior ao grupo, saberes outros, outros donos de saberes ou outras formas de transmiti-los. Nesse sentido, tenho procurado compreender como os antropólogos, sua produção acadêmica, as escolas, as universidades e as políticas públicas de saúde, cultura e educação são atualmente parte dessas redes nativas de transmissão de conhecimentos e estão inevitavelmente inseridas nelas. Tendo como foco as populações indígenas do Oiapoque, e mais especificamente Caripuna e Galibi Manuono, venho analisando a relação entre os processos de transmissão de saberes e a organização social desses grupos, e como tem se articulado com as pesquisas antropológicas ali realizadas, colocando também minha produção como possível objeto dessas reflexões. Em alguns trabalhos mais recentes, retomo a análise das festas dos Caripuna para pensar como, através delas, a própria antropóloga foi atraída para as redes locais de reciprocidade, assim como fazem com os santos católicos e os caruanas dos pajés. Essas questões também estão sendo trabalhadas em outros contextos etnográficos, nos projetos de equipe que venho coordenando, envolvendo estudantes e colegas de outras instituições no âmbito do INCT Brasil Plural. Nesses projetos mais recentes, fica mais clara a maneira como articulo as áreas da antropologia que analiso nesse memorial, a etnologia indígena, a antropologia da educação e da criança. Também no encontro dessas três áreas, o projeto de produtividade mais recente do CNPq, atualmente em curso, objetiva analisar os conhecimentos, técnicas e cuidados relacionados às concepções sobre a mãe do corpo, entre os Caripuna e Galibi Manuono, considerando que articulam compreensões sobre feto, vida intrauterina, infância, pessoa e corporalidade. Tratam-se de dinâmicas de produção da pessoa e de circulação de conhecimentos que envolvem relações com a alteridade e a produção de afinidade com humanos e não humanos, algumas delas acessadas através de experiências oníricas. Através dessa investigação etnográfica, centrada em processos não convencionais de aprendizagem, que envolvem sonhos, massagens corporais e a relação com a alteridade, pretendo refletir sobre as especificidades e características dos processos de aprendizagem e teorias de conhecimento entre populações indígenas. Finalizando esse item, e já numa interface com o próximo, destaco duas experimentações com outras possibilidades de escrita etnográfica. A primeira, em vídeo, diz respeito a uma incursão inicial ao campo da antropologia visual, que pretendo ainda ter ocasião de explorar mais em outros vídeos. O vídeo Cunha do Corpo em Cumarumã é o primeiro fruto de um estágio de capacitação em realização audiovisual que realizei no Laboratório de Imagem e Som e Antropologia da UFSC, dirigido por Silvia Caiubi Novaes, de agosto a outubro de 2010. E, na verdade, o que eu queria falar a esse respeito do vídeo é que eu busquei essa capacitação, né, em audiovisual depois que eu percebi que a linguagem textual não era suficiente para dar conta dos processos de aprendizagem que eu vinha buscando descrever. E eu imaginei que registros de imagem poderiam ser importantes para analisar esses processos de aprendizagem, tanto como ferramentas de pesquisa, permitindo registrar e posteriormente observar os contextos de aprendizagem na prática, quanto como escrituras imagéticas, através da edição de imagens e sons, com maior potência para divulgar um repertório de informações sobre esses processos que geralmente não são muito reconhecidos, por fazerem pouco uso, né, da palavra. A segunda experimentação de escritura etnográfica se refere à pesquisa de estágio sênior que eu realizei no ano passado na Universidade de Montreal, no Canadá, com a supervisão de Robert Crépeau. A partir de uma proposta de devolução dos dados da minha pesquisa para as populações indígenas do Oiapoque através de recursos de hipermídia, eu acabei chegando à construção do blog Memórias do Oiapoque, que foi apresentado em 2010 às comunidades e que gerou uma série de questionamentos e não foi inicialmente aprovada para divulgação. A estadia no Quebec me permitiu conhecer outras experiências semelhantes que estavam em curso na Universidade de Montreal, o projeto Cyber Point de Vue, e na Universidade de Laval, Atikamekw Kinokewin, sobre os Atikamekw, e Igalaq, sobre os Inuit. E o primeiro projeto é sobre os Kaindang, aqui de Santa Catarina. E também conhecer outras experiências apresentadas durante o Congresso da Casca, num grupo de trabalho que organizei junto com Robert Crépeau. O cotejamento dessas contribuições com as análises desenvolvidas sobre processos próprios de transmissão e produção da memória junto a populações indígenas permitiram pensar nas possibilidades e desafios para a construção do blog. Eu compreendi que o que estava em questão quando eles não aprovaram essa primeira versão eram as formas diferentes de tratar a memória e a própria natureza do que eu buscava lhes devolver, de forma desconectada e impessoal, como dados de pesquisa, fotografias, mapas, genealogias, desconsiderando os vínculos que os possibilitaram. Comparando com a aceitação positiva de outras produções, formas de escrituras textuais, como relatórios, o próprio livro, ou audiovisuais, como o vídeo, reelaborei a proposta do blog enquanto uma forma de escritura etnográfica em hipermídia que chamei de etnoblografia. O projeto foi apresentado e aprovado em 4 aldeias do Oiapoque, em janeiro deste ano, a partir de 2 posts como exemplos, né? Encontros com Domingos Capitão do Curipi, que é esse primeiro, e a Ladainha Caripuna. E dessa vez o resultado foi positivo. Observando essa trajetória que me levou das redes sociais articuladas no Bom das Festas às redes virtuais, percebo um movimento constante de escuta e busca de um diálogo genuíno e simétrico com as populações que trabalhei, que é o que acredito que caracteriza o esforço etnográfico, como eu aprendi a fazer com Araci Lopes da Silva e Lucas Vidal, e como tenho procurado ensinar e como pretendo prosseguir nos projetos futuros. Foi esse movimento de escuta que me levou aos temas da educação e da infância tratados a seguir. Nos projetos que desenvolvi na UFSC, busquei preencher uma lacuna que havia sido apontada por Araci Lopes da Silva entre uma produção antropológica que produziu análises refinadas sobre noções de pessoa, cosmologia, parentesco, de um lado, e outra mais descritiva das situações concretas de educação escolar, fruto do engajamento, no mais das vezes, dos mesmos antropólogos. Foi através de investigações sobre processos educativos indígenas e sua busca de escolarização e acesso ao ensino superior que cheguei à antropologia da educação. Essa é a minha contribuição a um campo acadêmico que vinha se consolidando no Brasil, o da antropologia da educação, e que o impacta na medida em que propõe outros olhares sobre processos educativos. Era o que propunha Araci, apontando para o potencial do tratamento de temas caros da etnologia indígena, como cosmologia, corporalidade, noção de pessoa e parentesco, na relação com os processos educativos. Foi também a partir da reflexão sobre e com crianças indígenas que me aproximei da área de estudos da infância, que nos anos 90 acabava de se constituir como um paradigma interdisciplinar. Meus primeiros trabalhos na área foram publicados num conjunto de coletâneas produzidas pelo Grupo Mari, que veio a se tornar uma referência no campo da educação escolar indígena. Eu colaborei com essa coletânea, mas foram 4 coletâneas que o grupo produziu. Um dos textos publicados nessa coletânea propõe um referencial teórico para análise das escolas indígenas, buscando superar as alternativas que as tratavam como frentes ideológicas ocidentais incrustadas nas aldeias ou como espaços ressignificados, segundo uma lógica interna indígena. A ideia era poder trabalhar com a tensão entre essas duas dimensões das escolas indígenas, rompendo a ilusão de mundos indígenas e não indígenas separados e considerando também que, por intermédio da escola, emergiam novas formulações sobre cultura, tradição e conhecimentos nativos. Utilizei o referencial de Frederick Barthes para pensar no potencial analítico da noção de fronteira para a investigação das escolas indígenas. Essa proposta tem sido bastante citada como fundamentação de pesquisa sobre educação escolar indígena embora eu tenha lido poucas que realmente utilizam o conceito como uma ferramenta analítica. O segundo texto, publicado na mesma coletânea, analisa as políticas de escolarização na região do Assá, considerando um primeiro momento de escolarização na década de 30, que objetivava a civilização das populações indígenas, e um segundo momento, nos anos 80, que propunha a valorização de suas tradições. Ao contrário do meu engajamento nessa política do segundo momento, né, eu percebia que os primeiros projetos permitiram aos Karipuna e Galibimaluno ingressarem em redes supralocais, enquanto o segundo acabava por encapsulá-los nas teias da escola diferenciada. O artigo aponta para um aspecto que retoma em trabalhos posteriores e que é a importância da educação escolar como propiciadora de vínculos extralocais. Mais tarde, explorei essas ideias nesse artigo publicado no periódico Anthropology and Education Quarterly, em parceria com Clarice Kohn, comparando os casos de escolarização no Oiapoque e entre os Mebengu-Crexicrim do Bacajá, utilizando a contribuição também de Lévi-Strauss a respeito de uma abertura para o outro para refletir sobre o engajamento indígena em diferentes processos de escolarização. Minhas contribuições subsequentes para a área da antropologia da educação e da criança são frutos de projetos de equipe, desenvolvidos na linha de pesquisa Diversidade, Educação e Infância do NEP, sobre concepções de infância, desenvolvimento infantil e corporalidade, processos de ensino-aprendizagem escolares e não escolares, congregando pesquisas realizadas por mim, por orientandas, orientandos, parceiras, parceiros, em diferentes contextos indígenas e também, recentemente, englobando camponeses e ciganos. A linha também congrega trabalhos sobre ensino de antropologia, abarcando reflexões sobre formação de professores, inclusão de indígenas no ensino superior e ações afirmativas, que serão assuntos dos itens subsequentes. Depois que voltei da França, organizei no NEP o ciclo de discussões sobre experiências e pesquisas em educação e infância indígena. Formávamos um grupo de pesquisadoras que nos reuníamos semanalmente para apresentar nossos trabalhos e experiências recentes sobre o tema. Aos poucos, fomos nos dando conta da centralidade da infância para as populações indígenas e do quanto as etnografias deixavam de reconhecer aspectos importantes da vida social e das cosmologias indígenas por desconsiderar as crianças nas suas análises. Na época, também organizei alguns grupos de discussão em congressos, partilhando nossos trabalhos com pesquisadores de outras instituições e reforçando essas constatações. Foram os resultados dessas discussões que procurei sistematizar quando fui convidada pelo CONANDA, Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, para apresentar uma palestra a respeito das concepções de infância e juventude indígenas, para subsidiar a atuação na rede de proteção à infância e conselhos tutelares. A análise foi posteriormente publicada na revista Telos e Caderno de Informações de Conselheiros Tutelares. E como um primeiro esforço de sistematizar as pesquisas sobre o tema, tem sido uma referência constante nos trabalhos subsequentes. Também em parceria com Clarice Kohn, nós organizamos na ANPOPS uma série de seminários temáticos e grupos de trabalho de 2007 a 2010, intitulados Do Ponto de Vista das Crianças, Pesquisas Recentes em Ciências Sociais, procurando reunir e discutir os trabalhos que vinham sendo desenvolvidos no recente campo de estudo sobre infância e privilegiando aqueles com interlocução direta com crianças. Em 2011, Clarice Kohn e eu fomos convidadas para organizar uma mesa redonda, que de certo modo nos permitiu concluir o ciclo de atividades organizadas na ANPOPS. A organização dessas atividades teve uma significativa repercussão, tanto por motivar a realização de novas pesquisas nas três áreas das ciências sociais com foco em crianças, quanto propiciar o diálogo e troca de experiências sobre as bases teóricas e estratégias metodológicas das pesquisas em andamento, dando densidade analítica a esse campo de estudo. Os trabalhos publicados nas páginas no site da ANPOPS têm sido recorrentemente citados e utilizados como fontes de inspiração, o que ficou evidente nas referências que foram feitas no último encontro, no último congresso da ABA, realizado em João Pessoa, no grupo de trabalho Antropologia da Criança, organizado por Flávia Pires e Levi Pereira. Nesse GT de 2009, eu apresentei um trabalho intitulado Múltiplas Infâncias, o que a criança indígena pode ensinar para quem já foi à escola ou à sociedade contra a escola, no qual procurei refletir sobre o impacto que as pesquisas com crianças indígenas possibilitam ao nos permitir desnaturalizar as ideias construídas por meio da nossa experiência escolar. A crítica a esse processo de escolarização, seguindo o conceito do Ivan Illich, iniciada nesse artigo, que não significa uma crítica à educação escolar, bem entendido, é desenvolvida nos meus trabalhos mais recentes, nos quais discuto princípios educativos em contextos não escolarizados e nos quais a escola não constitui uma fonte hegemônica de conhecimento, assim como as crianças também aprendem com a participação em outros espaços, inclusive em espaços de atividades produtivas. Tenho escrito, assim, sobre pedagogias próprias, no sentido de explorar princípios educativos e noções de desenvolvimento infantil que operam em diferentes contextos sociais, baseados em pesquisas que realizei com as crianças Galibi Maruono, já citadas, mas também com crianças de famílias agricultoras do município de Turvo, no Paraná. Numa análise comparativa desses dois contextos e em diálogo com discussões contemporâneas sobre cognição e aprendizagem, venho discutindo alguns aspectos comuns desses processos de aprendizagem não escolarizados: a centralidade da experiência e da corporalidade, a atenção aos esforços de imitação, a ênfase na iniciativa dos aprendizes e a atribuição progressiva de responsabilidades. É isso também que procurei apresentar através das imagens do vídeo Criando o Corpo em Kumaruma. Creio que a minha contribuição mais efetiva ao campo da antropologia da criança tem sido oferecer modelos alternativos que permitam desnaturalizar um modelo de infância e desenvolvimento infantil tratado como universal pelas políticas públicas de educação e de proteção da infância. A respeito da educação escolar indígena, acredito que a minha contribuição, além daquelas já apontadas no início, dizem respeito a uma investigação sobre os processos próprios de aprendizagem, termo utilizado na Constituição de 88, no artigo 210, para fazer referência a um direito específico das populações indígenas em relação à educação escolar, o respeito às suas línguas e processos próprios de aprendizagem. Refletir sobre esses processos, que tenho também chamado de pedagogias próprias, e sua relação com a educação escolar, tem sido objetivo de alguns trabalhos publicados ou apresentados em congressos. Essa questão me levou até a África do Sul em 2006, convidada a participar do workshop Now Work, organizado pela Universidade da Cidade do Cabo e pelo National Indigenous Knowledge Systems Office. A noção de Indigenous Knowledge Systems é uma noção-chave das políticas educativas pós-apartheid como alternativa para corrigir os efeitos nocivos da segregação no campo da educação, da ciência e da tecnologia. Esse tema também me levou ao México, em 2008, em eventos na Universidade Pedagógica Nacional e na Universidade Nacional Autônoma do México. Essas experiências, aliadas à minha recente estadia no Canadá, onde pude conhecer as políticas de escolarização das populações autóctones, revelaram a importância de analisar, comparativamente, os processos voltados à escolarização das populações nativas em relação aos diferentes contextos nacionais, como parte de processos de nation building, incluindo medidas para a formação de professores ou mesmo projetos de formação de antropólogos. Essa relação entre a formação do campo da antropologia e as políticas de formação de professores de desescolarização de indígenas merece ser melhor investigada, como tem demonstrado algumas pesquisas que vem orientando em outros contextos nacionais, Alexander Cordovez em Cuba e Helder Amancio em Moçambique. Também considero oportuno, como projetos futuros, analisar comparativamente em diferentes países as políticas de inclusão de indígenas no ensino superior, tanto visando a formação de professores indígenas quanto a formação de profissionais de áreas diversas, e refletir sobre as possibilidades e dificuldades de um genuíno diálogo interepistêmico na academia. Dentre os projetos que desenvolvi, algumas iniciativas almejavam diretamente essa articulação de conhecimentos indígenas e acadêmicos ou escolares, como projetos de extensão articulando saberes, possibilidades de diálogos na escola indígena Itati de Morro dos Cavalos, em 2008 e 2009, desenvolvido por Marliese Vicens e Viviane Vasconcelos, que gerou a publicação de um livro didático de autoria das crianças. Em 2011, propus ao Instituto Brasil Plural, o INCT, uma série de eventos intitulada Concepções Antropológicas sobre Conhecimentos Indígenas e Vice-Versa, visando colocar em diálogo antropólogos e especialistas indígenas a respeito da produção, circulação e transmissão de conhecimentos, e que um desses eventos, com os Guarani, gerou essa coletânea. Como último item, eu destaco três atividades que me motivaram bastante e através das quais eu pude dar continuidade à minha experiência inicial com o ensino da temática indígena, em diversas atividades e projetos que envolvem a divulgação do conhecimento antropológico para um público universitário ou extra-acadêmico. Logo no início da minha carreira na UFSC, me entusiasmei com a coordenação de um ciclo de mesas redondas, que chamamos Antropologia e Cidadania, e que promovia mensalmente no espaço do Centro Integrado de Cultura, o SIC, debates sobre temas que vinham sendo desenvolvidos nos núcleos de pesquisa da antropologia, com a participação dos grupos envolvidos nessas pesquisas. Fazíamos um calendário anual e divulgávamos para a imprensa local e colaboradores. E era um momento de reunir acadêmicos e público envolvidos nas pesquisas, em eventos sempre muito disputados que foram registrados pelo NAVE. Esses eventos ocorreram de 2000 a 2003 e hoje o projeto Antropologia e Cidadania está sendo retomado. Outro projeto de extensão que muito me motivou em 2002 visava trabalhar a questão indígena na educação infantil. Eu vi a forma como as populações indígenas eram retratadas na turma da minha filha Clara, que então tinha 6 anos e frequentava o Núcleo de Desenvolvimento Infantil da UFSC. Então propus o projeto de extensão Convivendo com a Diversidade Cultural, desenvolvido por Isabel Gobbi e Melissa Oliveira. Propusemos uma série de atividades com as crianças, inclusive um intercâmbio com alunos Guarani da escola da aldeia de Miguaçu, envolvendo troca de correspondências e visitas mútuas às escolas. Também nesse ano, organizei, junto com Carmen Rial, o encontro Ensino de Antropologia, Diagnóstico, Mudanças e Novas Inserções no Mercado de Trabalho, que reuniu em Ponta das Canas 150 professores e professoras de antropologia de todo o Brasil, em 3 mesas redondas e 10 fóruns temáticos. Discutimos as questões que nos mobilizavam naquele momento, relativas ao mercado de trabalho, à formação na pós-graduação e ao enxugamento dos tempos de mestrado e doutorado, as possibilidades e desafios da abertura de novos cursos de graduação em antropologia, que no momento eram novidade e agora já são realidade, as questões metodológicas do ensino da antropologia, o ensino da antropologia em outros cursos, entre várias questões. Mais tarde, publicamos, junto com Miriam Grossi e Carmen Rial, essa coletânea que reuniu trabalhos desse encontro e de outros encontros que a ABA produziu. Concluindo, trouxe aqui algumas imagens para terminar essa apresentação da maneira como iniciei o memorial, dando um samba do Delcio Carvalho, que fala das belezas deixadas nos cantos da vida, que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar. Eu usei esse samba mote triste, né, como tema para falar o quanto eu sou a cara à antropologia, porque ela me permitiu reunir muitos interesses que, de outra forma, sem dúvida teriam sido deixados nos cantos da vida. Para as mulheres da minha família, os caminhos esperados eram a vida doméstica, centrada nos cuidados com as crianças e com idosos, ou a profissão de professora. Ao fazer essa retrospectiva, eu percebo que eu segui o caminho da docência, mas com satisfação, esse caminho me levou a lugares muito diferentes dos previstos. Por isso, eu reconheço que a antropologia me possibilitou experiências, vivências e ideias muito libertadoras, que merecem ser anunciadas como forças geratrizes de tudo o que eu falei. O que eu procurei apresentar e que é de mais fundamental nessa carreira de antropóloga, da forma como a construí, foram os caminhos improváveis percorridos, as relações e os vínculos criados e cultivados, as possibilidades de estimular outras pessoas com ideias e oportunidades, as belezas encontradas nos cantos da vida. Obrigada.
Este foi o registro da defesa de memorial da professora Antonella Maria Imperatriz Tassinari, realizada no dia 9 de novembro de 2016, no auditório do MARC. O conteúdo foi gravado, editado e disponibilizado por Nuvem CFH. Vídeo e fotografia foram feitos por Renata Pigal Abrito e edição de áudio por Aline Ramalho. Créditos também à trilha sonora das vinhetas, com o nome Cadência para 7 Tambores, feita por André FM e interpretada pelo Grupo Livre de Percussão, o GLIP.